Muito bem, nossa entrevista de hoje, entrevista do dia. A gente conversa nesse momento aí com o deputado Marcos Vieira, do PSDB. E a gente vai falar sobre vários assuntos, né? E um deles aqui também é que vem chamando a atenção sobre umas divergências entre o DETRAN e as empresas de vistoria, projeto que também está tramitando aí na Assembleia Legislativa. Deputado Marcos, seja bem-vindo aqui na nossa emissora, falando aí para toda a rede de Mais FM, Planalto Norte, Alto Vale e também o Vale Norte do Itajaí. Seja bem-vindo, bom dia, deputado.
Bom dia, Souza. Bom dia a todas as senhoras e seus ouvintes da Rede Demais FM. Para mim é uma alegria muito grande voltar a me comunicar com todos vocês. Mas vamos lá, vamos por ponto. Primeiro, questão do DETRAN. É a portaria 465, que o ano passado entrou em vigor, mas que os seus efeitos estão suspensos, tendo em vista a divergência. Divergência na sua aplicabilidade. O que significa isso? Há muitos anos atrás, criou-se as chamadas vistorias veiculadas em veículos, né? Que é obrigatório, todos os anos tem que fazer essa vistoria, né? Acontece que a nova portaria, ela adotou uma série de medidas que pode estar restringindo a atuação de muitas empresas constituídas, empresas essas que fazem essa vistoria. Como, por exemplo, né, está em local não adequado ou num terreno pequeno ou que não tenha condições de atender veículos de grande porte. E há uma insatisfação, porque nós temos cerca de 600 empresas em Santa Catarina, Souza, e praticamente a metade não atende ao que diz hoje a portaria 465. Por isso que nós realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, convidamos o DETRAN, esteve lá presente seu presidente, o ex-deputado Kendi Nunes, esteve presente a associação e também outras empresas que têm interesse em todo esse processo. E em razão dessa audiência pública, chegou-se à conclusão de que nós devemos continuar conversando. E aí, a partir de segunda-feira, nós vamos realizar uma série de reuniões chamadas reuniões de conciliação. Qual o interesse de cada um, vamos colocar na mesa, e se há possibilidade de atender ou não. Então, esse realmente é uma situação que nós desejamos resolver. E com certeza absoluta, eu acho que haverá um encaminhamento pela solução de todo esse problema, tanto de um lado quanto de outro. E a Assembleia Legislativa usa da sua prerrogativa de aproximar as partes, de tentar fazer a conciliação. E nós vamos fazer assim. Talvez com pequenas mudanças na portaria 465, nós haveremos de fazer as adequações necessárias para que todos possam prestar importantes e relevantes serviços à sociedade catarinense.
Ok, vamos ficar na expectativa aqui também, deputado.
Com certeza.
Deputado,
Vamos lá.
Período das convenções eleitorais aí pelo Estado, né? A gente está entrando já nesses períodos de campanhas e pré-candidatos e tal. Como é que o PSDB está se preparando aqui no Estado de Santa Catarina? Quais as principais estratégias, os objetivos do partido para essas eleições aí de 2024, deputado?
Souza, o PSDB recém encerrou um período de 35 anos de existência, deixando um grande legado em favor da população brasileira e em favor da população catarinense, né? Eu não sei qual é a sua idade, mas você me parece jovem e eu tenho já 70 anos.
42.
Lembro-me bem quanto que você tem?
42.
42 anos, praticamente pegou um pouco, sim, da crise financeira e institucional que o Brasil vivia no início da década de 90, com inflação beirando ao 3.000% ao ano, praticamente da mesma forma como vive a Argentina no dia de hoje. Mas foi o PSDB que implantou o Plano Real, viu, Souza? Uhum. Que agora, dia 1º de julho, vai completar 30 anos. É, foi o PSDB também, e que ao implantar o Plano Real, voltou a dar estabilidade à moeda, estabilidade política, estabilidade institucional, né? Que é a credibilidade, enfim, levantando a autoestima da população brasileira. Foi o PSDB também que implantou os primeiros programas de assistência à família carente no Brasil, Bolsa Escola, Bolsa Gás. Foi o PSDB que implantou o SUS, o maior sistema de assistência à saúde da família brasileira, o maior do mundo inteiro. Também foi o PSDB que implantou o PRONAF, Programa de Financiamento. Foi o PSDB que implantou os remédios genéricos, teve a coragem de enfrentar os laboratórios, os maiores laboratórios do mundo, que só fabricam fabricavam remédios de marca, e aí, ao quebrar a patente, implantou os remédios genéricos. Foi perceber que implantou o Enem no Brasil, que aí, todos os anos, nós temos aí os estudantes participando. Também foi perceber que implantou o Fundeb, o Fundo de Apoio à Educação Básica no país, né? Foi o PSDB que implantou a lei de responsabilidade fiscal, e também foi o PSDB, Souza, que fez a grande privatização de todo o sistema de telecomunicação no país. Não fosse aquela privatização, talvez eu e você não estivéssemos conversando hoje, eu aqui no extremo oeste de Santa Catarina e você no Alto Vale Norte. Então, por isso é que o PSDB é esse partido grande. Mas também, infelizmente, nós levamos dois revés. 2018, nós fomos derrotados para a presidência da República, e também em 2022, nós nem tivemos condições de lançar candidato à presidência da República. Mas o PSDB tem a coragem de vir a público e dizer que passou por uma grande reestruturação. Esse último ano foi um período de muito trabalho, muita dedicação, perdemos algumas lideranças, é verdade, mas trouxemos outras para o PSDB, como por exemplo o ex-senador Dário Berger, que vai ser o nosso pré-candidato a prefeito na cidade de Florianópolis. Então, após esse um ano de reestruturação, o PSDB está preparado para participar ativamente e em igualdade de condições contra as agremiações da eleição de 2024. E para tanto, nós vamos fazer agora, dia 6 e 7, né, num grande congresso do PSDB na cidade de São José. E já temos mobilização, o próprio Aristides, que é o nosso presidente na cidade de Itaió, junto com todos os nossos companheiros, como por exemplo, né, a Elisete, que fez uma cirurgia, os nossos vereadores, que o Éder, o William, né, e o Edésio, né, que vão estar presentes, todos os pré-candidatos participarão desse congresso. Então vai ser um congresso de preparação da eleição, e não tenho dúvida nenhuma de que o PSDB, ao final de todo esse período, será um partido que vai eleger aí pelo menos 40 prefeitos e outros 40 vice-prefeitos em Santa Catarina. Estamos preparados, sim, Souza, para disputar a eleição em igualdade de condições contra as agremiações partidárias.
Com certeza, né? O período das eleições está aí. Aqui na nossa cidade, a cidade de Itaió, ainda não se tem, não se está definido quem será o vice, o pré e tal, né? O prefeito, cabeça, mas logo, né, com certeza aí vai se alinhar tudo isso aí. Agora, deputado Marcos.
Na eleição passada, Souza, nós tivemos a nossa candidata, a Elisete, né? Elisete. Infelizmente, uma semana antes da eleição, ela pegou Covid, sim, e não pôde participar depois no final da eleição, sim, por isso que não logramos. E agora ela fez uma cirurgia, está acamada ainda, vai se recuperar, e se tiver condições, nós já desejamos candidata a prefeito. Okay. Tivemos o Almir, um grande prefeito, sim, de Itaió, temos aí o Aristides, que já foi vice-prefeito, enfim, o PSDB tem bons quadros, e um desses quadros, com certeza absoluta, será o candidato a prefeito em Itaió.
Certo. Agora, deputado, para a gente finalizar então aqui, na visão aí como presidente estadual do PSDB, qual seria os maiores desafios que o partido vem enfrentando atualmente em todo o estado de Santa Catarina? Né? Vocês estão trabalhando aí para superar e esses desafios e preparar para essas próximas eleições aí?
O Souza, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Primeiro, e o mais importante, é o de recuperar o nosso eleitor. Né? Infelizmente, o nosso candidato à presidência da República em 2018, né, não encarnou o antipetismo no Brasil, pois a população estava ávida para tirar o PT do governo, né, e o PSDB não encarnou o antipetismo. Né? Aí surgiu o Bolsonaro, que encarnou essa condição e tirou o PT do governo. Mas, coincidentemente, 4 anos depois, a própria população que tirou o PT do governo, tirou o Bolsonaro do governo, né, e recolocou o PT. Então é algo a ser estudado, né? Mas o PSDB é um partido de centro. Eu, por exemplo, eu sou de centro, eu não sou extrema esquerda e eu não sou extrema direita. Aliás, isso é muito ruim para o Brasil. Vivemos perigosamente nos extremos. O PSDB sempre foi um partido de centro e vai continuar sendo esse partido de centro. Então, o nosso trabalho esse ano será o de recuperar o nosso eleitor. Tanto é verdade que na eleição de 2018, para você ter uma ideia, o Bolsonaro fez em Santa Catarina cerca de 70% dos votos, mas 4 anos antes, 2014, o Aécio fez 65%. Então, significa dizer que o nosso eleitor, o eleitor que tradicionalmente sempre votou no PSDB, passou a votar na extrema direita. Então, o nosso trabalho principalmente nesse ano 2024 e depois 2026, é a de recuperar esse eleitor, né, que infelizmente saiu do centro e foi para a extrema-direita. O Brasil não aguenta mais viver nos extremos. Então nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos de convergência, e convergência é ser de centro.
Muito bem. Deputado, obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Conte com a gente aqui também, sempre que precisar. E desejamos aí uma excelente semana aí ao senhor, à família também.
Muito obrigado e que todos tenham um bom final de semana.
Ok, então. Obrigado, deputado.